o pré-lançamento do Plano Safra 2023-2024 com uma palestra muito interessante com o analista econômico do Banco Cooperativo Sicredi, o engenheiro agrônomo Felipe Kalikoski Coelho. Ele deu uma verdadeira aula para todos nós que estávamos lá e no final dessa excelente palestra eu conversei com ele rapidamente, porque hoje nós temos aqui a presença do Nicolau Becker, que é analista de crédito do Sicredi, e a Elisiane Moraes, que é gerente de desenvolvimento, a quem eu dou bom dia, saúdo e agradeço pela presença aqui. Começamos com as mulheres. Elisiane, bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Em especial aos nossos associados da Sicredi Espumoso, né? Que nos acompanham nessa manhã fria, né?
Mas... hoje não tá frio, não seja fiasqueira. Hoje a temperatura tá boa, a temperatura está agradável hoje, tá quente, tá 10 graus.
Para nós, sempre um pouquinho frio, mas tudo certo, né?
Tá chovendo, não sei para... Eu entrei aqui 15 para 7 e estava garoando. Tem chuva hoje, agora?
Não tem chuva.
Ah, não, então tá bom. Nicolau?
Bom dia Mirelle, bom dia Lise, bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E nos últimos 2 dias a gente teve que puxar o casaquinho, né, Mirelle?
Faz mas, parte, né, gente?
Isso, chegou o inverno, né? Tá na hora também, né? Mas é com grande prazer que a gente vem aqui mais uma vez na rádio, né, com essa parceria que a gente tem, Sicredi Rádio, para falar um pouquinho sobre o evento que aconteceu ontem.
Eu não sei, a gente não combinou nada. Eu acho que eu vou trazer o que eu conversei com o Felipe primeiro e depois a gente conversa, pode ser? Então vamos trazer aqui, eu gravei com ele ontem à tarde, lá na New Time, onde foi o evento. Na tarde desta terça-feira, dia 13, nós tivemos na New Time um evento para falar sobre o pré-lançamento do Plano Safra 2023-2024 do Sicredi. Estava presente e fez uma excelente palestra, que hoje eu aprendi sobre Plano Safra, para ser bem franca, porque a gente não entende muito de commodities, mas como hoje era mais técnico, dá para aprender alguma coisa. Felipe Kalikoski, engenheiro agrônomo e analista econômico do Sicredi, fez uma excelente apresentação para que as pessoas também saibam como vai ser esse ano, que está um pouquinho diferente dos outros anos, né? Boa tarde, bem-vindo, Espumoso.
Boa tarde, pessoal, obrigado. Pois é, a nossa ideia hoje com a palestra é falar aquele assunto que geralmente não é falado. O que não é falado? Tendência de preço, tendência de mercado. Porque a parte produtiva, o produtor domina, ele sabe qual é a melhor semente, o melhor adubo, o defensivo que ele vai usar, mas às vezes tendência de preço, se vai subir, se vai cair, ele não está por dentro. E foi o que aconteceu na safra 22-23 que passou. A gente viu o preço da soja desabar, do milho desabar, pegou muito produtor desprevenido. E quando a gente olha agora para a safra 23-24, o que a gente tem de perspectiva? A gente tem de perspectiva um retorno à média, digamos assim, né? Porque esses últimos anos foram exceção. Soja R$200 a saca, milho R$100 a saca, fertilizante R$7.000 a tonelada. Isso foi exceção. Daqui para frente a gente vai ver preço mais baixo de soja, de milho, de trigo, o que não significa que é algo ruim para o produtor. Porque o preço do insumo de produção, do fertilizante, da semente, do defensivo, vai cair muito mais. Perspectiva de queda de custo de produção de soja, por exemplo, na região sul, acima de 20%. Então a rentabilidade da safra 23-24 ainda vai ser boa. É a perspectiva que a gente tem. O preço está caindo, mas o custo está caindo mais ainda. Então, margem ele vai ter. A questão agora é ficar de olho e aprender com a lição que a safra 22-23 nos trouxe, né? De estar de olho em mercado, tendência de preço, saber se proteger, fazer uma gestão de risco da venda da nossa safra e assim por diante.
Sabe que tem muito produtor que ainda tem soja guardada da época dos R$200, esperando que a soja subisse mais. Ela chegou até R$201, R$202, até R$205, eu vi algumas ofertas. E tem produtores que achavam que ia subir mais ainda e esqueceram que tudo é risco.
Pois é, esse é um ponto muito bom. E uma coisa que ruim que esses últimos anos nos ensinaram é que o lugar onde o produtor vai fazer dinheiro e tirar o lucro é no mercado. É na especulação de preço, só que ele tem que lembrar que o preço ele não controla. O que ele controla? Ele controla a estrutura de produção dele. Então, o grande foco do produtor tem que ser em olhar o mercado não como uma fonte de especulação, de lucro extra, que a soja vai de 100 para 150, de 150 para 200, mas sim um local que ele olha e pensa como é que eu vou fazer a gestão do meu risco. Porque ele trabalha com uma commodity. Ele pode muito bem, de um dia para a noite, acordar com alguma notícia nova e o preço da soja, ou desabar, ou subir muito forte, ele não controla isso. Ao contrário de outros produtos na economia, como, por exemplo, um celular. A gente nunca vai abrir um site de uma Magazine Luiza e ver o preço do celular desabar 50%. Porque é um outro bem, é um outro produto. Commodity tem volatilidade. E a melhor forma de encarar a volatilidade é com cautela. Fazer uma boa gestão de risco e não estar exposto a pancadas que a gente viu na safra 22-23.
Nós temos acompanhado nesses últimos dias, a soja sobe um real, baixa um real. Ela tem se mantido estável em R$120, R$121. A tendência é continuar assim ou ela subir um pouco mais agora?
Vamos lá, qual que é a perspectiva para os produtores agora que estão segurando esse grão e pensando em talvez ver uma valorização? O que precisaria acontecer para recuperar, vamos lá, uns R$20 por saco? Primeiro de tudo, algum problema na safra americana, que vinha sendo plantada agora e vai entrar na fase de desenvolvimento, que faça as cotações na Bolsa de Chicago subir. Por exemplo, uma seca que a gente vê algumas regiões com uma umidade do solo já menor, mas tem uma perspectiva de chuva aí pela frente. O que precisa acontecer? Um problema climático na safra americana. Isso é alguma coisa que pode ajudar. Outra coisa que pode acontecer é esse câmbio que a gente vê hoje nesse patamar de 4,88, 4,90, ele ir para um patamar de 5,20, por exemplo. A gente sabe que câmbio é muito volátil e ele indo para cima de 5 é algo que pode dar fôlego para as cotações. E por fim, aquilo que a gente viu que foi o grande vilão de preço no Brasil, da soja, de milho, o prêmio de exportação, né? Prêmio que reflete essa questão de oferta e demanda a nível Brasil quando comparado com a Bolsa, né? O que houve? Brasil muito descontado nesses últimos meses, colhendo a maior safra da história, o maior déficit de armazenagem da história. Daqui para frente, esse prêmio pode recuperar. Aí o produtor tem que torcer por essas três coisas. Algum problema climático na safra americana, o câmbio reagir acima de 5, 5,20 aqui no Brasil, e esses prêmios recuperarem, que é a tendência natural, geralmente, para o segundo semestre, ser melhor do que do primeiro.
Ou seja, são muitos fatores. Da mesma forma que a gente espera que a nossa próxima safra seja maravilhosa, nós também temos que contar com o clima, nós temos que contar com uma porção de fatores que poderão ou não fazer com que a nossa safra seja boa.
É, exatamente. A gente tem que, no fim do dia, focar no que a gente consegue controlar. Baixar custo de produção, otimizar. E essa parte de preços, tudo que é incerteza, volatilidade, risco, a gente saber lidar com cautela para não se tornar frágil, né? Não ser pego desprevenido com uma pancada de preço dessa, tá em aberto com toda a sua safra e depois ver uma margem cair, ficar negativo em algumas regiões do Brasil. Então é isso que a gente tem que ter em mente, focar no que a gente consegue controlar, nossos custos, e olhar para o mercado como um lugar para a gente gerir risco e não ganhar margem, ganhar lucro, que isso a gente não controla o preço da commodity.
Na verdade, o plano safra hoje ele não é só o plano daquele dinheiro que a gente vai pegar de financiamento no banco. O plano safra é a gente planejar toda a nossa safra, independente do dinheiro que a gente vai tirar no banco, é planejar riscos, custos, benefícios e até aquilo que a gente vai conseguir economizar.
É, exatamente. A questão, a gente vê juros, é algo que depende do ciclo da economia, né? A gente vê juro alto agora, último plano safra também com taxa de juros maiores, mais uma coisa que a gente não controla. Então a gente tem que ficar de olho na, que nem a gente comentou agora, custo de produção, ser eficiente e essas outras partes, os juros do plano safra, o recurso, a gente jogar com as cartas que essa nova safra está nos dando.
E para isso, estão os técnicos aqui hoje, tendo essa palestra com o Felipe Kalikowski, que é engenheiro agrônomo e analista econômico do Sicredi, e está de olho em todas essas coisas para poder também ajudar ao produtor e ajudar os técnicos que estão aí para atender os produtores. Quero te agradecer por ter conversado comigo, sei que tem mais gente esperando para conversar. E esperamos que a gente consiga, no plano safra 2024-2025, ter umas ideias bem melhores a respeito de tudo isso, que seja mais fácil para os produtores também, né?
Com certeza. Vamos ser otimistas, porque a gente tem motivo para isso, a margem para a próxima safra deve ser boa, e é isso que a gente tem que ter em mente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, essa foi a participação, claro que conosco, né? Porque lá foi bem mais longo e bem mais explicado. Então, agora, para conversar com a gente sobre plano safra, nem sei se nós vamos conseguir falar muito sobre plano safra, mas pelo menos sobre a expectativa para 2023, 2024, já que até onde eu consegui pesquisar, muitas mudanças estão acontecendo, né, este ano para, eu nem sei se é para as cooperativas, para os bancos ou para os produtores. Com quem eu falo primeiro?
Pode ser comigo, Miguel.
Pode ser com o Nicolau. Pois é, tem mudanças, né?
Isso, contextualizando um pouco o cenário, né? A gente está agora no mês de junho, que antecede o lançamento oficial do Plano Safra 2023-2024. Como é que funciona isso? O ano agrícola, ele começa em julho e termina em junho do próximo ano. Então, mais próximo ao final deste mês de junho, o governo irá lançar oficialmente, né, as diretrizes do novo Plano Safra, que são as regras, que são a taxa de juros, o montante de recursos que eles irão repassar para as instituições financeiras passarem aos produtores. Então, esse é o cenário atual. E ontem, né, a gente organizou esse evento, o Sicredi Espumoso organizou esse evento, e contou com a participação excelente de mais de 100 pessoas. O evento foi destinado para assistência técnica, para os engenheiros agrônomos, para os técnicos agrícolas, que são a ponte, né, para o nosso associado produtor. Então, foram passados diversos temas técnicos para esse pessoal, para esse público, e também, né, a gente trouxe, através do Felipe, nosso colega de Sicredi, cenários econômicos, como que o preço deve se comportar, como que o preço dos insumos deve se comportar, custos de produção. Então, o nosso associado, produtor, que tiver interesse em saber mais sobre o que foi discutido ontem, ele pode procurar a sua assistência técnica, né, o seu parceiro de assistência técnica, para trocar uma ideia, para ficar a par desse cenário. Além disso, né, como o evento foi um grande sucesso, no nosso ver,
meu também.
Nós gravamos, né, toda a palestra que foi feita ontem, e a gente pretende, nos próximos dias, disponibilizar, né, essa gravação para chegar no nosso associado, para que o nosso associado também possa escutar um pouco do cenário, de tudo que foi falado no evento de ontem.
Eu notei que tinha assistências técnicas de, acho que todas as empresas, pelo que eu vi, porque a gente vê pelas jaquetas e blusões de lã, porque ontem estava mais frio. Lise, tinha gente de todas, né, as que estavam aqui, e eu vi que também houveram muitas dúvidas no final.
Exatamente, Mirelle. O convite foi feito a todos aqueles nossos assistentes técnicos parceiros da cooperativa, né? Então, não só de Espumoso, mas da nossa área de atuação aqui no Sul. Então, colegas de Alto Alegre, Campos Borges, Jacuizinho, Salto do Jacuí. Então, a gente tem aquela região lá que pega próximo das Tunas lá, né? Uhum. Então, vieram colegas de longe também. A ideia é engrandecer o momento e trazer esse corpo técnico que está sempre do lado do produtor. Então, claro que a gente tem, né, está sempre à disposição do associado, né, para questões de dúvidas, para ajudar a fazer esse planejamento junto da próxima safra, né? Mas também a gente sabe que às vezes o que está mais no todo dia, né, vai ligar para o técnico, né, o que eu faço agora, né, o que tu me aconselha e tal. Então a gente entendeu que trazendo essa informação para quem também está sempre do lado do produtor, né, faria todo sentido, né, para que o produtor vai buscar esse aconselhamento lá, o técnico também esteja parte desse cenário, né, da questão da melhor hora para comprar o insumo, né, da melhor hora para vender o produto, né. Então, esse efeito cascata que a gente busca é munir o associado, o produtor, de informações. A gente não vai dizer, né, faça isso ou faça aquilo, porque, de repente, a Mirelle tem uma forma de pensar, né, o Nicolau tem outra, mas que cada um tenha as melhores informações ou tenha o máximo de informações possíveis para a gente poder estar se antecipando a cenários, estar enxergando o que, que vai acontecer daqui 2, daqui 3 meses, lá na época, né, do plantio, na época da colheita, para a gente poder prever um pouquinho, né, e de repente, como diz o Felipe ali na entrevista, olhando esse andar do jogo, a gente poder largar, né, o carteado de uma forma melhor. Então, essa é a ideia, fazer chegar essas informações agora, também através de vídeos, de lives, né? Mas esse momento de trazer todo mundo para a mesma página ali e virem essas dúvidas, né? Porque veio muita coisa que o associado pergunta, que o produtor pergunta lá para os técnicos. E a gente poder debater é diferente, né? Uma gravação, eu vou ter acesso, mas ali vieram bastante dúvidas que enriquecem o momento. E a gente vê que não dá para discutir, né, de uma maneira sadia, que cada um mostra o seu ponto de vista e podendo tomar uma decisão melhor ali na frente.
Bom, uma das coisas que me chamou bastante atenção é que existe uma projeção de que os insumos tenham uma queda de preço. Isso me chamou bastante atenção. Projeção não é afirmação. Vamos deixar claro isso para quem está nos ouvindo. Em se tratando de projeção, pode que aconteça e pode que não. Mas, pelo que a gente tem visto na questão de mercado, e eu tenho acompanhado algumas coisas, em função que faz parte também da gente acompanhar, existe a possibilidade de que realmente isso aconteça e fique mais barato plantar. Ficando mais barato plantar, diminui o que o governo dá no plano safra? Dá não, empresta, né? Porque o governo não dá, ele empresta.
Isso, Mirelle. Comparado ao ano passado, ao ano safra anterior, a gente já vê, né, uma queda no custo de produção, no preço dos insumos. Fertilizante, o próprio glifosato, que caiu bastante, né? Então, a gente já vê, né, um cenário de queda no custo de produção. Há uma tendência da queda continuar, mas não de forma tão brusca. Então, para o associado produtor que está pensando em adquirir esses insumos, não deixar para a última hora, né, não apostar tudo num único dia. Ir fixando suas compras de acordo com o comportamento do mercado, né, apesar dessa tendência de queda não tão brusca para os próximos meses, mas quem puder ir se antecipando e já adquirindo seus insumos é uma orientação. Quanto ao montante que disponibilizado pelo governo, como o custo de produção vai baixar, automaticamente vai atender, o mesmo montante vai atender mais pessoas, né? Então, a gente acredita que sim, né, que a gente vai ter recursos para atender toda a demanda de associados que nos procurarem, né? A gente vem de anos difíceis no agro, né,
Miguel? Muito difíceis.
Anos muito complicados. E só para ter uma ideia, assim, do que o Sicred impacta na nossa região. O Sicred é a instituição financeira que mais fornece recursos para o agro na nossa região, né? Então, só para ter uma ideia, né, no último plano safra, o Sicredi financiou mais de 36 mil hectares de soja. É muita área, né? É muita área. Mais de 21 mil hectares de trigo e mais de 3 mil hectares de milho. Então, é muita responsabilidade e para a gente ter um planejamento assertivo não é de uma hora para outra. Então, nós, do Sicredi Espumoso, a gente vem se organizando desde o começo do ano com um montante de recursos que a gente vai precisar, né, considerando o custo de produção atual, para atender todos os nossos associados produtores.
Eu lembro que no final do ano passado, já conversando com o Sicredi, e aí quando eu falo Sicredi, eu falo todo mundo, a gente já falava sobre isso, sobre a preocupação do Sicredi para o ano de 2023, porque nós falávamos aí de seguro, já porque foi uma situação bastante complicada, a quebra, né, que nós tivemos, e este ano também a gente ficou horrorizado com a quebra que deu. São 3 anos, 2 anos, 3 anos em alguns lugares, E o Sicredi já vinha trabalhando isso, né? E a gente sabe que é complicado para o produtor, e vários produtores com os quais eu falei, também muito preocupados em como pagar as dívidas, em como pagar os financiamentos em função da quebra. Claro que não foram todos os produtores que tiveram perdidas as suas produções, mas isso abala bastante o mercado, né, Lizinha?
Com certeza, Mirelle. É, sempre buscamos, né, essa conscientização, né, e explicar para o nosso produtor, para o nosso associado, os benefícios de uma produção, né, com proteção, né, uma proteção, uma tranquilidade. E para isso a gente conta, né, com mais que uma forma de proteger, né, essa lavoura. A gente tem a cobertura de Proagro, em operações de custeio, né? Então, tem vários produtores que fazem a adesão ao Proagro, e também temos a alternativa do seguro agrícola, que é uma outra forma, né? Uma outra cobertura, né? A gente pode dizer assim, mas também ela traz muitos benefícios. E em virtude desses eventos, né? Dessas ocorrências nos últimos anos, foi bastante utilizado, né? Foram modalidades bastante utilizadas e que vieram a dar todo esse colchão de segurança para a economia continuar girando na nossa região, né? O Nicolau falou um pouquinho da quantidade de hectares que a gente atua, atendeu, que a gente atendeu, né? Em termos de proteção, né?
Tu vai falar de seguro?
Podemos falar.
Espera só um pouquinho, de fazer um espaço comercial, e eu quero que o pessoal preste atenção nisso, porque a gente precisa falar sobre isso, porque a gente não sabe do tempo. E quando eu falo tempo, não é tempo de relógio, é tempo meteorológico.